Capítulo 13. Trabalho sem ferramentas. Já nos primeiros passos, percebi a superlotação. Os corredores estavam abarrotados de pessoas, em uma enorme fila para atendimento e outra para receber medicamentos. Perguntei o que era aquele local que possui as telhas de Braslite e me responderam que é de lá onde ficam alojadas as famílias dos internados. Devido à distância das casas em relação ao hospital, eram mais cômodos que elas se hospedassem naquele lugar. Inclusive, naquele mesmo ambiente, essas pessoas preparavam as refeições para os seus parentes enfermos, pois o hospital, infelizmente, não disponibilizava alimentação alguma. Ao chegar na farmácia do hospital, me deparei com uma área abarrotada de comprimidos vencidos. Várias instituições do mundo doavam fármacos sem consultar qual era a real necessidade do local. A maioria deles nem sequer era utilizada. Não havia serventia para as doenças mais comuns daquela região. Em contrapartida, os medicamentos essenciais para atender a população estavam em constante falta. A ausência de comunicação e de interesse dos doadores levavam não só a um enorme desperdício de dinheiro, mas principalmente mais pessoas adoeciam por não terem os reais problemas de saúde solucionados. Verifiquei o estoque de medicamento e percebi que naquele momento só havia um tipo de antibiótico disponível para tratamento. Perguntei ao técnico qual era o real procedimento quando o médico receitasse outro. Sua resposta foi pontual. Nesse caso, a família é obrigada a comprar. Emendei a pergunta: e se não tiver dinheiro? Ele balançou os ombros, como se expressasse que nada poderia ser feito. Nesse mesmo departamento em que eu estava, os remédios eram entregues aos pacientes conforme o receituário. A entrega era realizada por meio de uma grande janela, onde as pessoas colocavam só metade do rosto e estendiam a mão para apresentar a receita. Alguns minutos, o medicamento era entregue, sem repassar instrução alguma de como deveria ser o uso adequado. No período vespertino, fui encaminhado para atuar no atendimento aos exames de tuberculose, malária e HIV. As análises eram realizadas através de testes rápidos de detecção. Para o meu susto, o resultado era dito em voz alta, em frente a todas as pessoas que estivessem próximas, sem o mínimo de privacidade. Fiquei ainda mais espantado com a quantidade de resultados positivos de exames de HIV realizados por mim naquela tarde. Assim como os demais exames, os resultados como estes eram apresentados ao paciente em frente a todos. Desconfortável com a situação, preferi falar com eles em particular. Expliquei para cada um a importância do uso da camisinha e do coquetel antirretroviral que eles deveriam tomar a partir do momento da confirmação do soro positivo. Junto ao auxiliar de enfermagem, comuniquei para um jovem de 22 anos que ele contraiu HIV. Fizemos a mesma recomendação de método de prevenção que indicamos para as outras pessoas, mas este rebateu:
"Ah, assim que acabar, as 5 camisinhas que você me entregaram, como que eu faço para conseguir mais? Não possuo dinheiro para comprá-las. Caso precise, tenho que pedalar quilômetros até o hospital para conseguir mais 5.
Concluí que o mesmo problema acontecia com as pílulas anticoncepcionais e em seguida ele apresentou:
"Estes comprimidos do coquetel matam mais rápido."
Foi um verdadeiro choque perceber a cultura local em relação aos métodos contraceptivos. O elevado índice de AIDS na África é decorrente especialmente de desinformação, mas principalmente é consequência de uma ineficácia distribuição de métodos de proteção. A população não possui condições financeiras para satisfazer o essencial, a sobrevivência. Que dirá a compra de camisinha? Observei o sol desaparecer no horizonte ao voltar para casa. A realidade daquele hospital foi um choque intenso
e distante daquilo que vivi até então. Me senti impotente diante das dificuldades e de tantos problemas básicos que não eram sanados. Logo, a rotina de acender o carvão para preparar a janta tomou conta dos meus pensamentos. A dificuldade de lavar a louça à luz de velas me fez lembrar do hospital e de como seriam as condições de lá sem a eletricidade. Terminei a tarefa e retornei para lá para conferir a situação pessoalmente. Fui caminhando, pois teria mais controle do caminho do que com a minha bicicleta na escuridão. Não havia lua no céu e a identificação do trajeto ficou ainda mais difícil. O silêncio do caminho aguçava meus pensamentos, enquanto a areia entrava no meu calçado. Ao me aproximar do portão do hospital, avistei algumas fogueiras e presumi que os familiares dos pacientes cozinhavam a janta dos enfermos. Segui o mesmo trajeto que percorri ao longo do dia. A ala tuberculose era à direita. Sabia que na sequência, à esquerda, estaria um mortuário. A segurança se afastava de mim à medida que me aproximava. Depois de passar pelo necrotério, identifiquei que estava a poucos metros das demais alas. No entanto, um grito de dor muito alto me paralisou. Congelado pelo susto, concluí que já havia escutado o suficiente para aquela noite. Retornei para casa, agoniado. Deitei em meu quarto, protegido pelo mosquiteiro e sufocado pelo calor. E em seguida, um filme de tudo que aconteceu se passou pela minha cabeça.